Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Pobre seu Juvenal. Ao descobrir que fora enganado em seu casamento, descobre também que sofre de uma séria afecção cardíaca e que pode morrer de um momento para o outro. E agora, os nossos personagens estão vivendo, todos, sob uma incrível tensão. Verdadeiras bombas podem explodir de um momento para o outro. E parece que uma delas está prestes a explodir na casa do próprio subprefeito. No quarto de Marisa, encontram-se esta e Lola, frente a frente, num verdadeiro duelo.
Vamos pôr as cartas na mesa de uma vez, Marisa. Vim ao seu quarto para conversarmos sobre você e Fernando.
Parece que nada mais há que dizer sobre isso. Os proclamas recomeçarão a correr no próximo domingo. E dentro de 20 dias estaremos casados.
Não, Marisa. Você não vai mais se casar com Fernando. Compreenda bem. Esse casamento não se realizará.
Você está doida, com toda certeza. Doida varrida.
Nunca estive tão bem da cabeça como estou agora. E também nunca estive tão segura de alguma coisa. Como estou de que seus planos foram por água abaixo, felizmente para muitos. Você não vai casar com Fernando. Tire a ideia da cabeça de uma vez por todas. Se não quiser sofrer o pior dos desgostos, é um conselho que lhe dou.
Você não sabe o que diz. Vou me casar com Fernando, quer você queira, quer não. E não pense que por ser minha madrasta, poderá me dar ordens. Sou senhora absoluta do meu nariz e faço o que bem entender. É melhor mesmo para você que não se atravesse no meu caminho. De mais a mais, Fernando já concordou com o casamento e...
Sob ameaça. Tal como eu concordei em desistir do seu Manuel para casar com o seu pai.
Seja como for, ele vai casar comigo.
Não vai, não.
Lola, você está me fazendo perder a paciência.
Você não passa de uma menina tola e má. Tola, porque não percebe que perdeu a partida. Que eu tenho os trunfos. Que eu vou ditar ordens para você daqui por diante. E que você vai me obedecer para seu próprio bem. E para o bem de seu pai, especialmente.
O que tem, meu pai, a ver com isto?
Talvez nada, talvez muito. Na verdade, ele conhece todos os seus planos.
Mentira! Papai não sabe de nada. Se soubesse, teria se atravessado entre mim e minhas intenções. Ele é bom. Não tem culpa alguma de tudo o que tem acontecido. Casou com você, certo de que você rompeu com seu Manuel por sua livre vontade. Se ele soubesse da minha interferência, não teria casado com você.
É, eu sei. Infelizmente, eu sei. Mas não posso retroceder agora, Marisa. Eu disse que ia impedir esse absurdo que seria o seu casamento com Fernando. E estou disposta a tudo para isso.
Você não impedirá! Nem você, nem pessoa alguma!
Eu impedirei!
Basta! Saia do meu quarto! Meter em minha vida! Saia!
Não, Marisa. Vamos acertar tudo hoje. Agora mesmo.
Não quero mais falar com você. Não quero ouvi-la.
Você vai ouvir. Precisa ouvir. Para evitar uma provável catástrofe. Da qual a principal vítima será seu pai.
Lola! Eu posso ser má. caprichosa, até mesmo criminosa. Mas eu gosto do meu pai, está entendendo? Ele tem sido meu amigo e companheiro desde que mamãe morreu. Eu era muito pequena nessa ocasião. Olha, escute bem, Lola. Se acontecer alguma coisa de ruim para meu pai, serei capaz até de um crime para vingá-lo. É bom você não esquecer disto, Lola.
Acontece que não temo suas ameaças, querida. Quanto a acontecer algum mal a seu pai, depende única e exclusivamente de você. Marisa, lembra-se da arma que você usou para me obrigar a desistir de seu Manuel em favor de seu pai? Minha identidade, meu passado. Você sabe que não sou, nem nunca fui uma escritora, mas também não procurou saber quem sou na realidade.
Seu passado não me interessa!
Mas deve interessar, dada a exigência que lhe acabei de fazer.
Eu não desisto de Fernando!
Desiste sim. Marisa, eu não sou, nem nunca fui um anjo. Embora jamais tenha sido tão má quanto você. Meu passado é negro, sórdido. Rolei pelos degraus mais baixos, quase pelas sarjetas, antes de vir parar nesta cidade. Sou conhecida em inúmeras localidades. Fui expulsa de muitas delas, a bem da moral, da decência.
Pare com isso, por favor!
Não, preciso chegar até o fim. Só assim você compreenderá que está perdida, derrotada irremediavelmente. Imagine se minha verdadeira identidade se torne conhecida de todos os que rodeiam seu pai, seus amigos, os que o prestigiam. Imagine o que aconteceria se, de repente, todos soubessem que a esposa de seu pai...
Você não faria isso! Não tem coragem!
É interessante que você, sendo tão inteligente, tão diabolicamente hábil no preparo dos seus planos, não tenha esperado esta situação. E com um agravante que eu não esperava. Seu pai está doente do coração. Pode morrer de repente, se sofrer um desgosto muito forte.
É mentira! Ele está apenas indisposto. Não é nada grave.
Vá ver Fernando, vá. E obrigue-o a lhe dizer a verdade.
Você está querendo me enlouquecer. Tudo isso, depois de saber que meu pai é a única pessoa que estimo realmente.
Não, eu procuro apenas colocar você em seu verdadeiro lugar. Procuro transformá-la de uma víbora numa garota mais ou menos bondosa. E o que é mais? Procuro livrá-la de um casamento desastroso na certa. Até estou sendo sua amiga.
Vá para o inferno com sua amizade! Vá para as profundezas do inferno! Eu odeio, fique sabendo! Eu a odeio pelo mal que você causou ao meu pai! E pelo mal que está me causando, Lola!
Nesse caso, trate de odiar a si própria pelo mal que procurou causar aos outros. E agora, vá procurar o Fernando. Peça-lhe a verdade sobre seu pai. E em seguida, diga-lhe que o casamento não mais se realizará. que você o deixa livre.
Não! Isso não!
Marisa, se você insistir, causará a morte de seu pai. Ele não resistirá à desonra, menina.
Se você fizer isso, será uma assassina!
Talvez. Mas nenhum tribunal poderá me acusar. Ao menos aqui na Terra. Quanto ao tribunal lá de cima, bem, meus pecados já são tantos que mais um, menos um, não fará grande diferença. Pense bem, Marisa, pense bem. Depende de você a salvação de seu pai. Se é verdade que você o estima, trate de fazer exatamente o que eu lhe disse. Ou serei obrigada a fazer o que prometi. Embora saiba de antemão que serei torturada pelos remorsos depois. Salve seu pai. Ou decrete a sua morte, Marisa.
Você é pior do que...
Do que o demônio? Talvez, mas não pior do que você. Se no domingo os proclamas do seu casamento forem anunciados, também começarei a fazer anúncio da minha vida passada por todas as partes. Não se esqueça disso!
Vá para o inferno! Vá para o inferno, Lola!
Eu creio que para lá iremos juntas, minha querida! Seu Manuel? Seu Carlos?
Dona Lula, desculpe-nos, mas...
Nós sabemos que o seu Juvenal está doente. Sim. E viemos fazer uma visita para ele, Dona Lula.
De certo. E ele vai ficar contente com a lembrança que tiveram. Entrem, por favor. Entrem.
Grazie.
Muito obrigado.
Ele está naquela sala. Venham comigo. Ele está nesta sala. Esperem um pouco. Tenho que lhe dizer que estão aqui.
À vontade, Dona Lula, à vontade. O
que é que você quer, Lula? Eu não disse que...
Estão aqui seus dois amigos. Seu Manuel e seu Carlos Juvenal. Mas... Vieram visitá-lo.
Manuel e Carlos?
Sim.
Que entre.
Grazie. Ma questa caninha è mesmo buona, santo Cristo. Sabe, suo Manuel, io non achei il suo Juvenale molto abbattito. Il lune parecia doente. Parlò naturalmente e tutto.
Ma non sorriu nenhuma vez sequer. Esteve sempre sério, como se alguma coisa fora do normal estivesse acontecendo.
Ecco. Questo também eu reparei. Ma tem explicazione.
Qual é?
Um uomo que está com o coração arrebenta e não arrebenta, não pode estar sorrindo, não é vero?
Sim, meu Carlos. Naquele mato tem coelho. E não é a doença do seu Juvenal. É qualquer outra coisa que não conseguimos compreender o que é.
Mano, seu Manuel, questo é imaginazione.
Carlos, você estava ao meu lado quando Lula abriu a porta e nos anunciou.
Estava.
E não notou nada?
Bem,
pois eu notei. Quando Lula abriu a porta, ele a tratou secamente, como se ela fosse uma indesejável. E ia mesmo dizer qualquer coisa ríspida quando ela o interrompeu para nos anunciar.
Mas sim. Allora eu me recordo, Santo Cristo. Foi um tratamento estranho. Muito estranho.
Estranhíssimo.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Ah, entre. Sente-se.
Você deve estar estranhando a minha visita, não é? A esta hora?
Não. Eu já esperava. Naturalmente, você veio me interrogar sobre seu pai.
Este é um ponto.
Quer que... eu seja franco?
Não desejo outra coisa, não é?
Pois bem. O estado de seu pai, embora seja um tanto grave, não apresenta perigo imediato.
Não?
Desde que sejam tomadas as precauções necessárias ao seu caso. Que lhe seja evitada qualquer emoção forte. E principalmente... que lhe sejam evitados desgostos.
Este é o ponto.
Ponto?
Fernando, creio que tenho uma boa notícia para lhe dar. Aliás, para ser sincera, uma notícia que me obrigam a lhe dar. Você está livre.
Livre?
Naturalmente, a notícia não lhe causa grande surpresa, uma vez que já a esperava. No entanto, tenho uma condição a impor.
Marisa, palavra que eu não estou entendendo patavina do que você está dizendo.
Por favor, não se faça de inocente. Eu sei que você e Lola... estão agindo de comum acordo. Que a ideia não partiu dela sozinha.
Lola, sim. Agora eu começo a perceber. Ela obrigou você a vir aqui me dizer que o nosso noivado está desfeito.
Exatamente como vocês combinaram antes.
Não. Nada foi combinado. Mas nem por isso a notícia deixa de ser boa. E creia que você própria será mais beneficiada com essa desistência.
Ora, chega de tolices! Já ouvi muitas hoje dos lábios da sua cúmplice. Agora tratemos do lado positivo da questão. Lola prometeu desmoralizar meu pai. E, consequentemente, causar a sua morte, se eu não desistir do casamento. Não me resta outra alternativa, senão ceder. Porque, seja como for, ele é meu pai.
Seu Juvenal poderá viver muito.
Não desvie o assunto. No entanto, eu refleti bem e também tomei a minha resolução. Eu sou egoísta. Terrivelmente egoísta, Fernando. E por isso que imponho como principal condição a desistência do nosso casamento uma promessa formal. Ou melhor, um juramento.
Fale, Marisa.
Você vai prometer que não se casará com a Ângela.
Parece que você não está em condições de fazer exigências.
Neste caso estou. Se você pretender casar-se com Ângela, juro que esqueço tudo. Até a estima que tenho por meu pai. E você sabe muito bem o que acontecerá. Você não se casará comigo. Nem com ela. É uma exigência final, Fernando. E devemos resolver tudo agora mesmo.
Você sabe que eu amo Ângela.
Não importa. Torne-a sua amante se quiser. Mas nunca sua esposa.
Palavra que sinto impulsos de lhe dar uma bofetada pelo que você acaba de dizer. Não fosse você uma mulher...
Deixemos de lero-lero e vamos ao que interessa. Aceita a minha condição?
Eu posso dizer que não aceito.
Neste caso, muitas vidas serão desgraçadas. Sim, porque então eu ficarei surda e cega e agirei friamente. Você me conhece muito bem para saber que eu cumpro o que prometo.
Sim, a cada vez você aparece à minha frente, mas eu me arrependo de haver salvo a sua vida. Tudo seria diferente se você estivesse morta.
Já lhe disse mais de uma vez que agora é tarde para essa espécie de arrependimentos. E que já tomei precauções para me proteger contra um novo atentado.
E a fotografia, o negativo...
Ficarão em meu poder. Medida de segurança para garantir o cumprimento da sua promessa, se a fizer. Devemos resolver tudo agora, Fernando. Estou agindo com você da mesma forma como sua cúmplice agiu comigo.
Eu nada tenho que ver com o que Lola fez.
Faz de conta que eu acredito.
Sim. Você é a pior das egoístas.
Nem eu, nem ela. Resolva agora, Fernando.
Você vem rezar todos os dias, Ângela. É possível que com tanta insistência obtenha o auxílio que implora.
Ah, Padre João, eu não perco as esperanças. Principalmente depois do... depois do sonho que tive.
Um sonho?
Uhum. Sim, foi um sonho lindo. Um sonho maravilhoso. Eu... Ah, Padre, eu me encontrava num lugar muito claro. Quase brilhante.
Sim, sim.
Eu caminhava devagar. E o solo era macio, macio. Como se estivesse coberto de plumas. Ah, uma imensidão. E eu estava só. Muito só. Mas caminhava sempre. Sempre, fitando o horizonte, como que esperando ver alguém. Alguém que apareceu finalmente. Primeiro, um pontinho que foi aumentando, aumentando, até tomar forma. E foi então, com o coração aos saltos, que eu vi quem era.
Fernanda.
Sim. Era Fernando. E ali estávamos, naquela imensidão, os dois, sozinhos. E ele foi se aproximando mais, 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 até me envolver em seus braços, com muito carinho, com muita ternura. E depois ele me envolveu nos seus ombros. Oh, ele me envolveu com seu abraço e me disse as palavras, apontou um ponto mais claro no horizonte. Eu não respondi, mas eu havia compreendido. E juntos fomos caminhando sempre no rumo daquele ponto, que foi aumentando, foi ficando mais brilhante.
E então?
Ah, padre, eu despertei. Despertei antes de alcançarmos o ponto brilhante, padre João. Ah, foi um lindo sonho, mas me deixou muito amedrontada. Aquele ponto brilhante podia significar a felicidade, mas nós não o alcançamos.
Não se pode dar completa importância aos sonhos, Ângela. Na maioria das vezes, eles nada significam, senão reflexos de um estado de espírito. Você ama Fernando.
Sim.
Tem sofrido muito por causa desse amor.
Sim, padre.
É, portanto, natural que ele faça parte do seu sonho.
Mas ainda assim, eu sinto muito medo. Ah, padre João, eu sinto
Ângela,
tanto medo.
Ângela, eu vou lhe apresentar uma sugestão. Que talvez até eu não devesse lhe apresentar.
Sim, padre, diga.
Vá procurar o Dr. Fernando. É possível que ele tenha alguma coisa importante para lhe dizer.
Fernando?
Sim. Experimente.
Não. Não, padre João. Eu prometi que não o procuraria mais. Na última vez em que nos encontramos.
Ângela, eu vou revelar um segredo que talvez nem seja mesmo um segredo. Mesmo porque, em breve, toda a gente vai saber disso.
O que é, padre? O que é, padre João?
Marisa esteve aqui pouco antes de você.
Marisa? Mas o que ela veio fazer aqui?
Veio retirar todos os papéis que estavam em meu poder. Suspender a leitura dos proclamas.
João, se ela veio fazer isso, é porque não vai mais se casar com Fernando, padre.
Outro segredo, Angela. Foi exatamente o que ela me disse. Que desistiu do casamento. Que ele não será mais realizado. É a verdade, Ângela.
Então, padre, se realizou um milagre, padre João.
Sim.
O milagre pelo qual eu tenho vindo aqui suplicar todos os dias. Oh, padre, Deus teve pena do meu sofrimento,
foi
padre
por
João.
Isso, foi por isso que mandei você procurar o Dr. Fernando. Ele poderá lhe dizer tudo com maior clareza.
Sim, padre, sim. Eu vou falar com o Fernando. Eu sei onde ele está agora. Eu vou procurar o Fernando, padre, eu vou.
Vá, filha, vá. Mas tome muito cuidado, viu? Procure saber de tudo com muita calma e sempre pensando que Deus é bom.
Ele é maravilhoso.
E pode resolver todas as situações quando o deseja.
Oh, eu não me esquecerei das suas palavras, Padre João. Eu nunca as esquecerei.
Vá, minha filha.
Eu vou, Padre.
E que Deus a guie.
Que assim seja.
Eu devia esperar que você viesse até aqui.
Eu havia prometido que não o procuraria mais.
E devia ter mantido a sua promessa. Fez muito mal em vir até a margem do rio, sabendo que venho aqui todas as manhãs.
Mas é que eu tinha que vir. Depois de tudo, eu tinha que vir.
Depois de tudo o quê?
Eu soube há pouco que... Bem, que Marisa esteve na igreja e retirou os papéis. Você não vai mais se casar com ela, não é verdade, Fernando? Vocês desistiram do casamento. Foi um milagre. Mas eu sei que se realizou. Não haverá mais casamento.
Não. Eu não me casarei mais. Tomei essa decisão definitivamente.
Ai, é bom para você. Você ia ser muito infeliz com a Marisa, porque você não a ama. E a gente... Bem, a gente nunca deve se casar sem amor. Sabe, Fernando, a vida fica insuportável depois. Ter de suportar aquela pessoa todos os dias, em todos os momentos. Ô, Fernando, a base da felicidade no casamento é o amor. É unicamente o amor. O resto interessa menos. Você também não pensa assim, Fernando? Fernando, agora você está livre. Ah, é uma felicidade imensa saber disto. Você não acha, hein?
Ângela, por favor, pare com isso.
Fernando, eu pensei
você
que
você
agora...
está pensando em tudo errado.
Oh,
e não compreendeu o que eu disse, embora tenha me expressado com toda clareza. Eu não pretendo me casar nunca mais, entendeu?
Oh.
Nem com a Marisa, nem com você. Não me casarei com você de maneira alguma. Na verdade, eu não a amo. Nunca amei. Entendeu agora? Entendeu, Ângela?
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.